Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, boa tarde. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com o professor Carlos Alberto Labate, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, da USP. Labate, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e em conversar um pouco sobre questões de contaminantes na produção de etanol ou de álcool, né? E para iniciar a nossa conversa, gostaríamos que você, de maneira bem sucinta, colocasse para nós a sua trajetória profissional.
Pois não, olha, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou engenheiro agrônomo, formado aqui pela ESALC, em 81, e fiz o doutorado, mestrado aqui no Departamento de Genética da ESALC, e depois fiz o doutorado na Inglaterra, na Universidade de Sheffield. Né? E depois fiz pós-doutorado no Canadá, na Universidade de Queens, e fui contratado aqui na ESALC em 87, e daí estou aqui desde essa época, como professor.
Em muita balbúrdia de lá para cá, né, Labate? Pois Labate, vamos conversar um pouquinho sobre essa história de identificação de contaminantes na produção do etanol. Bom, apenas para a gente iniciar com essa história de produção de etanol, o Brasil e os Estados Unidos são praticamente só eles que produzem etanol no mundo. Conta um pouco para nós esse panorama mundial.
Os Estados Unidos é o principal produtor de etanol. Eles produzem aí em torno de 53, 54 bilhões de litros, né, de etanol, mas é a partir do milho. O Brasil produz o etanol a partir da cana-de-açúcar. E esse ano deve estar chegando aí em torno de uns 30 bilhões de litros, mais ou menos. Né? Então, o Brasil é o segundo maior produtor, mas o único que faz a partir de cana-de-açúcar, que é bem mais sustentável que o etanol de milho. Né? Outros países também produzem, por exemplo, a França produz etanol a partir de fermentação do vinho, de beterraba, enfim, tem outros produtores mundiais, mas o Brasil e os Estados Unidos dominam praticamente esse mercado, né? E o grande problema na produção de etanol, seja ela por cana-de-açúcar ou por milho, é que o processo de fermentação ele acaba sendo contaminado, né? É tudo sistema aberto, de maneira geral, não é estéril, não é como produzir cerveja, que é tudo estéril e tal, né? Então, nas condições das usinas, né, brasileiras e mesmo americanas, existe a contaminação que vem desde o mosto, né, vem contaminantes do processo de produção de açúcar, né? O etanol, na verdade, no Brasil, de maneira geral, ele é produzido após a retirada do açúcar, que é para fazer a sacarose que a gente consome no supermercado, que você compra no supermercado, o açúcar cristal, né? E depois o que sobra de remanescente de açúcares, as usinas usam para fazer fermentação. Então esse material já vem contaminado, né? E contaminado também com leveduras selvagens, bactérias e tal. Isso aí muitas vezes acaba gerando prejuízo para a usina, porque imagina que uma torna de fermentação com 2 milhões, 3 milhões de litros, né, ela tendo a contaminação, a levedura não consegue produzir o etanol. Então, as usinas perdem. Né? Isso acontece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, eles estimam que cada usina perca mais ou menos de 2, 3 milhões de dólares por ano nesse processo de contaminação. No Brasil, a gente não tem muita informação, porque as usinas não divulgam, né? Mas a gente sabe que a perda é razoável, né?
Deve ser proporcionalmente pode ser que seja um pouco menor, mas ainda assim a escala de produção de 30 bilhões de litros é muita coisa, né? Nós estamos falando de uma escala enorme. Muito bom. Então, essas bactérias, enfim, que vêm até mesmo da atmosfera, conforme você mencionou, ou de outros processos, né, da fabricação do açúcar e tal, muito bom, e elas ocasionam, portanto, uma perda de produtividade, nós estamos falando em perda de produtividade direta mesmo.
Exato.
Muito bem, e como é que é feito hoje? Quer dizer, identificado uma contaminação, como é que o procedimento na usina é realizado?
Então, as usinas não têm um sistema de controle muito eficiente, eles vão acompanhando com análise de microscopia, fazem lâmina, fazem contagem de bactérias e tal. Mas, por exemplo, no caso das leveduras, normalmente a usina começa a safra comprando uma levedura comercial. E ao longo do ano, o que eles observam é que essa levedura passa a ser substituída, né, por leveduras selvagens, que dão menor produtividade, né, em alguns casos. Então, o que acontece é o seguinte, eles não têm muito controle do que está acontecendo naquela torna. Então, a dificuldade maior é em você saber, naquele período de 8 horas que dura uma fermentação, o que é que está acontecendo na torna. E como você não faz uma asepsia continuamente, o que acontece? Você termina um processo de fermentação, entra outro e a contaminação vai ficando. Então, chega a determinados momentos que são críticos que você perde totalmente o controle. Aí, as usinas são obrigadas a usar antibióticos ou outros compostos que tentam regular a contaminação, tentam diminuir e evitar uma grande perda de produção, né? Então, o trabalho que nós fizemos foi o de usar uma técnica mais rápida que permite o acompanhamento, né, praticamente online no processo de fermentação e que te dá uma resposta imediata, né?
Então, Labate, atualmente, portanto, sabe-se da contaminação, que ela existe, porém o controle ele é se feito de maneira bastante precária, o que certamente ocasiona uma perda de produtividade de produção altíssima, ou alta, vamos dizer assim. E a ideia de vocês foi permitir que haja uma identificação em tempo real dessa eventual contaminação, é isso?
Exato, exato.
Então conte um pouco qual foi a ideia, como é que se desenvolveu.
Então, o que nós fizemos, o que nós estamos trabalhando é o seguinte. Nós pegamos a ideia vem da área médica, onde os hospitais hoje, principalmente fora do Brasil, estão usando uma técnica que é de espectrometria de massas. É um equipamento que chama MALDI-TOF, ele é um equipamento pequeno, ele é adaptado para fazer a identificação de bactérias, principalmente, fungos, que contaminam pessoas e que causam, por exemplo, sepse. Então, é muito comum você ter uma pessoa, por exemplo, numa UTI que está com problema de sepse. E para você saber qual é a bactéria, o tipo de bactéria, qual o melhor antibiótico, você normalmente faz cultura de bactérias. Isso demora, né? Às vezes demora 48 horas. E é impossível você esperar todo esse tempo. Você precisa de uma resposta rápida.
No fundo, né? Identifica, a pessoa morreu de, né? 48 horas depois, até logo.
Não tem jeito. Então, já há alguns anos, o pessoal desenvolveu essa técnica, que é o seguinte, eles isolam micro-organismos, né? Bactérias, contaminantes, fungos e tal, e eles passam nesse equipamento, que é um espectrômetro de massas, que é um laser potente, não é? Que acaba identificando algumas proteínas que são muito específicas para a identificação de cada espécie de micro-organismo. São proteínas do ribossomo, principalmente, e que a gente conhece para cada bactéria, para cada espécie, você conhece qual é o tipo de proteína. Então, o que acontece? As empresas que produzem esses equipamentos, elas criaram um banco de dados com a identificação, primeiro molecular, quer dizer, ele vai via DNA, ele tem certeza qual é o microorganismo, depois ele passa no equipamento, ele vê as proteínas e aí ele consegue criar um banco identificando com uma certeza muito grande, mais de 99% de certeza, de que aquele espectro de massas, como a gente chama, é de uma determinada espécie de bactéria, ou mesmo de uma raça de bactérias. E para fungos é a mesma coisa. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos essa metodologia e adaptamos para uma dorna de fermentação, que nada mais é do que um sistema biológico, né, em que você pode comparar uma sepse, quer dizer, se ela está contaminada, ela é como se um indivíduo que está na UTI, ele está com umas bactérias, um micro-organismo que estão tirando a capacidade dele de sobreviver, de viver. Na dorna de fermentação é o mesmo problema, estão interferindo com a levedura que faz a fermentação. Então, aí o que nós fizemos? Nós isolamos vários micro-organismos de diferentes dornas de fermentação, leveduras também, leveduras comerciais. Usando a mesma técnica, nós fizemos primeiro a identificação molecular e depois a identificação por espectrometria de massas. Construímos o nosso banco, que é um banco dedicado à fermentação do etanol, né, as dornas de fermentação do etanol. E aí a gente coleta, então, amostras das dornas e consegue identificar qual é a levedura, se é a levedura comercial, se é uma levedura selvagem. Isso demora, em média, de 2 a 10 minutos para você fazer. Então, é uma diferença muito grande para as metodologias que são usadas hoje. Existe uma técnica para você identificar qual é a espécie de levedura e demora 15, 20 dias para você saber exatamente o que estava contaminando. Então, essa técnica ela é interessante, nós adaptamos para a indústria e ela é importante porque ela responde às usinas imediatamente. Então, durante o processo de fermentação, o funcionário, o gestor tem como interferir no processo antes que ele se torne um problema, né? Então é isso que nós estamos desenvolvendo.
Certo. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje tem o prazer de conversar com o professor titular da Esalq, USP, o professor Carlos Alberto Labate. Labate, muito, muito engenhosa, muito criativa a solução que vocês encontraram e aparentemente você deixa de ter 48 horas no mínimo, mas também podendo ser de 15 a 20 dias e reduz esse tempo de uma maneira drástica, de 2 a 10 minutos. Portanto, uma resposta com um grau de certeza enorme, né, acima de 99%, exato, identifica, portanto, esses contaminantes presentes na produção do etanol. Muito bem. E aí, o que que faz? Identifiquei. É o bichinho tal.
Isso. Aí, não é só identificar, mas saber a quantidade.
Certo.
Né? Então, você tem que ter uma ideia qual é a quantidade. Se elas estão numa proporção de 10 a 15, aí você consegue manter. Se ela começa a aumentar, você vai adicionando determinado antibiótico ou um outro meio. Compostos, por exemplo, que não são tão comprometedores, né? E você reduz, não são tão drásticos, né? Você reduz a população. Então, você vai fazendo esse acompanhamento de tal forma que a tua contaminação ela acontece, só que ela vai estar presente a um nível mais basal, sem comprometer a levedura. Entende? O trabalho da levedura que é o de transformar o açúcar em etanol. Então, é uma forma de você ir controlando, entende, o processo de fermentação e não deixar que ele atinja uma situação dramática onde você acaba perdendo toda uma dorna de fermentação em pouco tempo.
Certo. E vocês já conseguem aplicar essa técnica? Claro, deve ter feito e fizeram certamente piloto, fizeram o próprio banco, sim, de dados, da identificação e tal. E já começa a operar em escala industrial?
Olha, nós estamos tentando achar parceiros, as usinas têm uma certa relutância em investir na área de pesquisa, A gente precisa ainda desenvolver e adaptar a cada situação, a cada usina, né? Cada uma tem um modelo de trabalho e tal. Mas o projeto está bastante avançado. Nós hoje estamos desenvolvendo junto com a metodologia de identificação, é a metodologia de quantificação. Então, isso aí está bastante avançado hoje, mas a gente precisa de parceiros. Chamamos de pessoas, empresas que estejam disponíveis a investir num projeto em parceria, onde a gente possa ter um equipamento, colocar ele para funcionar, treinar pessoal, desenvolver, por exemplo, inteligência artificial que ajude a fazer esse processo todo de forma bastante rápida e fornecer a informação. Quer dizer, isso tem um potencial enorme de aplicação. E quando você pensa no volume de perdas, o valor dessas perdas, com certeza 20% do que as empresas perdem, as usinas perdem, se elas investissem em pesquisa, a gente estaria já resolvendo uma boa parte do problema. Entende? Não é muito dinheiro que nós estamos falando.
Não, ao contrário, frente àquilo que aparentemente se perde, né, que você mencionou, de 3 milhões de dólares para cada unidade lá nos Estados Unidos, por safra, deve ser.
Exato.
Imagina isso, o Brasil é na proporção de 3/5, né, pelo menos.
É.
Se eu imaginar
exato.
Que...
Não, o Brasil é muito maior, né, quantidade de usinas que a gente tem, as dificuldades e tal, né. Mas isso é uma tecnologia que está disponível. Nós temos condições de já implementar.
É. Muito, muito interessante mesmo. Bom, e além dessas técnicas que vocês estão desenvolvendo, o que mais nas usinas e nas destilarias de álcool, né? O que vocês imaginam que poderia incrementar ainda mais a produção? Nós já temos na parte agrícola muita questão da cana e os cuidados com os novas cepas, né? As novas...
Isso.
E o que mais que vocês veem na parte industrial ou agrícola que isso poderia associar a esse ovo de Colombo que vocês puseram em pé?
Olha, tem, na verdade, isso aí é para a gente estudar o microbiota, né? Então, é um método rápido, por exemplo, para você mapear. As usinas trazem cana de diferentes regiões, né, próximas a elas, né? Um raio de 30, 40 quilômetros, às vezes até mais, 100 quilômetros. Então, com essa técnica é possível você mapear o microbiota das várias regiões, dos vários talhões de onde as usinas estão trazendo cana. E isso aí te permite fazer uma previsibilidade, ter uma previsibilidade de contaminação. Então, você se adianta ao problema, você vai mapeando ao longo dos anos e você começa a ter a possibilidade de se antecipar aos problemas. Então, os caminhões que estão vindo, você sabe que vem de uma região que tem um predomínio de um microbiota que você já estudou, que você já analisou, e que predominam algumas bactérias que são altamente contaminantes, por exemplo. Então, nesse caso, você já se previne, você toma, toma atitudes no sentido de diminuir a probabilidade de contaminação na sua dorna durante todo o processo. Então, são aplicações que a gente imagina que acabam tornando a usina uma unidade já bastante, que tem um controle bem maior sobre o microbiota, né? Na verdade, é o que os franceses chamam no vinho do terroir, né?
Terroir.
O terroir, o que que é? É o microbiota de cada região particular que dá as características do vinho no processo de fermentação. Então, você pode estudar isso também na cana-de-açúcar, identificar nas diferentes regiões qual é o microbiota que predomina e fazer previsões de contaminação. Por exemplo, se chove, aumenta a frequência de contaminantes. Tem uma série de situações em que você pode se antecipar ao problema. Na verdade, é um manejo, não é, do microbiota a teu favor.
Eu acho que isso vislumbra possibilidades muito interessantes. Então imagine que essa usina, a partir de fornecedores ou produção própria,
exato,
teria um mapeamento que pode utilizar sistemas de satélite ou sistema de informação geográfica.
Exato.
Né? E você começa então a estabelecer uma, eu vou chamar de causa-efeito, quer dizer, quando vem de lá, sim, tem tais características, eventualmente isso poderá, de maneira favorável à produção, ensejar em manejo agrícola, inclusive.
É, né? Exatamente.
O tipo da cana, o manejo dela. Puxa, e vocês já não tiveram contatos assim, só para terminar a nossa entrevista?
Já tivemos contato.
Única, com esses grandes produtores. Para nós isso chega a ser surpresa, não está... Puxa, uma ideia sensacional que vocês tiveram com aumento de produção e produtividade, portanto de dinheiro, né, de recursos.
Exato.
Puxa, vocês vão alterar aí a produção de álcool por hectare a partir daí, né?
Exatamente. Nós já tivemos contato com as usinas, muitas gostaram da ideia e tal. O problema é que o setor hoje passa por uma dificuldade ainda bastante grande, em razão das dificuldades, desde do problema lá de 2013 com a produção de etanol. Muitas usinas ainda não estão recuperadas plenamente. O que a gente espera é que com a retomada do etanol, agora com a liberação, produção do híbrido, do carro híbrido, com motor flex aí e elétrico, isso volte a ser do interesse das usinas, porque elas, provavelmente, produzindo mais, elas se recuperem economicamente. É. E eu acredito que aí elas vão ter mais interesse em melhorar a eficiência dos processos. É. Né? Isso... Mas nós continuamos a pesquisa, nós estamos avançando. Com ou sem parceria,
certamente,
nós estamos avançando no projeto.
Ô Labate, e tendo maior produtividade em termos ambientais, isso é essencial, porque não precisa de novas
essencial
fronteiras agrícolas, né? Então você aumentando, exato, a produtividade, o Brasil em muitos setores tem realmente uma produtividade aquém daquilo que poderia ter, muito aquém em alguns, sim, casos, isso para nós é de extremo interesse, nós, que eu digo, sociedade como um todo. Labate,
exato,
então, muito obrigado aí, infelizmente nosso tempo já se esgotou, eu queria deixar o nosso agradecimento para você pela sua entrevista. Conversamos então o programa Ambiente ao Meio com o professor titular Carlos Alberto Labate, da Esalq, um assunto bastante interessante, que é a identificação em tempo real, né, Labate, de contaminantes,
exato,
na produção de etanol, propiciando então um grande aumento nessa produtividade. Labate, muito obrigado pela sua entrevista, que contamos com os trabalhos técnicos do Fontana. E eu, Marcelo Pereira, em nome do programa, agradeço bastante sua disponibilidade.
Foi um prazer, viu? Muito obrigado pela oportunidade.
Tá sempre às ordens. Um grande abraço.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.